encontro dos deficientes visuais com o universo midiático. Um serviço da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant.
Entrevista com o comunicador Francisco Barbosa. Realização: Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant. Data: novembro de 2011.
Boa tarde, pessoal.
Boa tarde.
Hoje é um dia histórico para a Associação dos Ex-Alunos. É pela primeira vez. Nós estamos recebendo aqui no Benjamin Constant Francisco Barbosa, né? E a gente queria agradecer por duas coisas, né? Quando começou aquele papo de que o Benjamin iria fechar, ele abriu espaço para a gente, ele gritou pela gente. Em segundo lugar, quando a gente ligou para ele, convidando ele para vir aqui dar uma entrevista para a gente, ele aceitou de primeira, não pensou nem duas vezes. Obrigado, Barbosa.
Eu é que...
Obrigado por esse carinho, né? Por essa recepção, eu não poderia dizer não para o Benjamin Constant, jamais. Jamais, porque meu relacionamento com vocês é de muito tempo. Eu tinha muito prazer, muita felicidade de receber alguns de vocês aqui, alunos, no Instituto da Rádio Globo. Alguns iam me visitar assim de tropa.
Ô, Sérgio, dá um jeito ali.
E, principalmente... deixa eu ver se esse microfone tem dano grave. Alô, 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 alô. Tá bom assim? Se incomodar vocês, vocês me falam, tá? Quero pedir muitas desculpas, porque eu cheguei na hora e só fiquei no lugar errado, né? E me perdi, botei meu carro quase lá no Rio Sul e vim até pra cá, por isso já trazei pouco, tá? Mas eu não poderia deixar de vir. Peço desculpas por esse tempo que deixei vocês esperando. Estou à disposição de vocês, né, que são ouvintes muito especiais. Né, não há, quando a gente fala em uma coisa que vocês já sabem, né, que os sentimentos mais profundos e as coisas que a gente sente mais e com mais profundidade de emoção são de olhos fechados. Né? Então, eu tenho ouvintes de olhos fechados sentindo ao máximo o que eu faço o tempo todo, ou seja, ninguém como vocês me conhece a mim e ao meu trabalho. Por isso eu estou muito honrado em estar perto de pessoas que eu tenho certeza são muito amigas, que eu os considero assim e gostaria de ser considerado por vocês também como uma pessoa amiga e à disposição de vocês. Obrigado.
Pessoal, eu gostaria só de até ressaltando, né, a fala do Gilson, da importância desse apoio que toda a imprensa, né, de um modo geral, mas em especial o Francisco Barbosa, lá da Rádio Tupi, nos deu, né, uma verdadeira demonstração de solidariedade, de consciência, de cidadão mesmo, por conta desse momento delicado que a gente ainda vive, mas que já foi mais agudo, né, no início do ano, em que ele nunca se furtou a tratar desse tema, e a gente sabe que é um tema delicado, porque envolve o governo, e o governo... praticamente dominou o poder, né, no país. A gente, basicamente, o governo, ele estrategicamente conseguiu abraçar todo o segmento da sociedade e fica difícil, por conta desse cenário, a gente combater qualquer ação do governo. Eles já formaram opinião, tem uma equipe, né, técnica que vem conduzindo esse processo com um embasamento teórico muito forte, e a nós só resta gritar, que a gente apresentar os nossos argumentos fáticos, né, os nossos resultados, essa nossa história que é tão rica, mas que infelizmente ela não é devidamente contada, E o Barbosa, nesse sentido, nos ouviu, botou o Pedro Costa para cobrir as nossas manifestações, com entrevistas ao vivo. E isso vem culminar com a presença dele aqui. Por isso, eu acho que é muito importante, e eu agradeço a todos vocês por entender esse comportamento dele, essa posição, esse posicionamento dele, né, de independência, porque a gente sabe que quem trabalha na imprensa nem sempre pode apresentar a sua posição pessoal, mas ele nunca se furtou a nos apoiar, a própria Rádio Tupi também. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês, a ele também, né, por nós podermos reunir aqui para celebrar, né, essa até aliança. E a gente espera, a gente tem certeza que sempre vai poder estar contando aí com o Barbosa, com a Rádio Tupi, e com ele, onde quer que ele venha estar, em qualquer meio de comunicação que ele, qualquer microfone que ele venha empunhar, ele vai estar sempre disposto a nos ouvir e a responder as nossas demandas. Muito obrigado, Barbosa, que ele seja salva de palmas aí.
Antes da gente começar as perguntas para o Francisco Barbosa, a gente precisa divulgar dois eventos aqui rapidinho, né? Um que é o Estadual de Dominó, do dia 3 de dezembro. Zé Maria, está por aqui? Você pode falar sem microfone?
É ruim, hein? Diz que ele fala baixinho.
Ela vai levar.
É melhor com o microfone. Ele já, fala muito
tá
baixinho.
Está chegando o microfone.
Não, é para ter aqui informação do dia 3 de dezembro. Nós estaremos promovendo a Associação dos Exalunos do Rio Grande do Sul e o Conselho Brasileiro de Provincia de Sérgio está promovendo um conteúdo de almoço aqui no espaço, no Pátio Interno do Rio Grande do Sul, colocando em disputa o troféu Professor Isauro Camargo.
Ah, grande homenagem.
Esse ano completaria um
certo. Grande homenagem.
Tá? Então, eu espero contar com a presença de companheiros. Conseguimos fazer o correio com apenas 16 turmas e já temos 16 inscritos. Então, quem quiser se inscrever, liga para 2576-7884 e se inscreve com você. Um abraço. 2576-7884. Qualquer coisa, pergunta ao Justo, que ele sabe. Um abraço.
E outro evento é o almoço de confraternização da Associação dos Ex-Alunos, né? Que o Marcos vai falar um pouquinho para vocês.
Eu já até falei sobre esse evento, as pessoas que já estavam aqui, acho que a gente pode dar até sequência na nossa programação.
Ah, então?
Olha, deixa eu te passar o microfone e você começa.
Já passei o meu. Está aqui com ela.
Eu peguei aqui o microfone do Barbosa e eu quero aqui me congratular com a associação, como associada, por essa belíssima iniciativa de trazer o Francisco Barbosa aqui. E a gente vai começar o papo, sem mais delongas, a gente já falou muito, vamos começar o papo aqui com o Barbosa. Bom, a gente quer conhecer um pouco de você, Barbosa. E a gente sabe que você é mineiro, Juiz de Fora, não é isso? Ou
isso.
Não é?
Bom, mineiro, Juiz de Fora.
Isso. Então, assim, nós queríamos saber o seguinte. Já que você veio lá de Juiz de Fora, nós queríamos saber como e por quê, quando, como é que foi essa sua vinda ao Rio? Por que você escolheu o Rio para nos presentear aqui?
Olha, sempre foi o sonho de qualquer comunicador trabalhar no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro e São Paulo são os polos de comunicação, mas os mineiros são muito mais identificados, por incrível que pareça, com os cariocas, e principalmente os de fora, que a gente chama os cariocas do Brejo, né? De fora, de pertinho, quase divisa do estado. Sempre tiveram os veículos de comunicação na década de 60, 70 também, do Rio de Janeiro invadindo a nossa praia lá. Então o Rio era um lugar, e é o lugar que a gente sonha, nós comunicadores, em trabalhar um dia. E eu pude realizar esse sonho, né, de vir, principalmente por rádio, nas rádios Clube Tupi. Eu tive a honra de trabalhar por 18 anos na Globo e agora estou há 5 anos na volta da Tupi. Tive rapidamente 9 meses agora de volta, 5 anos. E foi um acidente. É uma história que, encurtando para vocês, eu fiz rádio de fora a vida inteira. Comecei numa rádio que era, rivalizava com a rádio de meu pai, que era rádio, não, rádio difusora, que era do irmão, irmã da Industrial. A industrial era do Sérgio Mendes e a difusora do Gudestel Mendes, que era amigo de meu pai, no papo com meu pai. Um dia eu apareci para pedir dinheiro para uma apostila de eletrônica, ele estava curso técnico de eletrônica, e ele me ouviu e virou-se para mim e falou: você quer trabalhar em rádio? Eu nem sabia bem o que era, embora na barriga da minha mãe já estivesse em rádio, meu pai trabalhou a vida inteira em rádio. Eu falei assim: quero, sem pensar. E foi aí, né, por uma obra que eu digo sempre do destino, porque nada para mim vem sem que tenha um propósito especial nas nossas vidas, eu comecei minha carreira em rádio e eu pensava em ser engenheiro eletrônico, imagine, acabei radialista e não quero outra vida. Foi aí que começou em Juiz de Fora, como eu vim parar no Rio. Trabalhei na difusora um tempo, depois fui trabalhar com meu pai na Rádio Sociedade, que era irmã da Rádio Tupi, em Juiz de Fora. Trabalhei um tempo e estava apresentando um festival universitário quando o Jodel Larcher, um diretor da TV Globo, que tinha estudado comigo no Grammar, em Juiz de Fora, me perguntou: o que você está fazendo aqui? Eu falei: estou trabalhando agora. Ele falou: só tem uma vaga na Rádio Cidade do Rio de Janeiro e você, segunda-feira, vai estar lá comigo para fazer o teste. E eu vim com a roupa do corpo para cá e já tinha acabado o teste há uma semana. Mas, de novo, obra do destino, né? E o cara gravou, em consideração ao Jodel, o Ivan Romero, que era diretor da cidade, gravou um teste comigo e eu fui aprovado na hora, né, no meio de 100 candidatos de todo o Brasil, né, e fiquei muito feliz de ouvir o Ivan o seguinte: você está pronto para trabalhar em qualquer rádio do Rio, você quer trabalhar na Rádio Cidade? Falei mais ontem, né? E assim começou, com a roupa do corpo, trabalhando nos finais de semana só, minha carreira no Rio, e depois da cidade veio Nacional FM, Nacional AM, Globo FM, Globo AM, e agora deu na Tupi.
Muito bem.
É?
Muito bem, muito bem. Gente, influente é outra coisa. Já matou várias que eu tinha para aqui para fazer. Ótimo, você já conseguiu matar.
Não, mas se quiser tentar, você cada um tem que ser
não, 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 mas a gente aproveita e pergunta outras coisas.
Posso,
você vai ver.
Posso então, fazer uma?
Espera só um instantinho, Márcio. Só um instantinho. Não, vamos. Não. Aqui, diretoria de associação não tem prioridade, não. Espera aí só um instantinho.
Só uma questão de ordem.
Ah.
Avisa que a Bia vai passar na plateia para escrever, para fazer a inscrição.
Ah, sim. Tá, a Bia vai passar na plateia para saber quem quer perguntar.
Tá vendo? Ele mesmo, ó. Comunicador é comunicador. Não, beleza. Isso aí, Márcio.
Obrigado, Márcio.
As perguntas também. Não, tô não.
Ah, tá.
Seguinte, eu queria saber só uma coisa, Barbosa. Você exerceu uma outra atividade antes disso, porque já sei que comunicação vinha te acompanhando desde o nascimento.
Pois é.
Mas eu queria saber se você exerceu assim, se você foi, digamos assim, compelido a exercer uma outra atividade antes dessa.
Não, não. Porque eu comecei com 15 anos, né?
Ah, tá.
Eu estava fazendo, estava terminando a técnica eletrônica e já comecei a fazer rádio com o tempo em que a gente começava muito cedo. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia, a maioria esmagadora dos profissionais de rádio já chega com um diploma de comunicação. Eu não, primeiro comecei no rádio, depois fui estudar comunicação, eu inverti a mão. Mas só fiz isso a vida inteira. É claro que dentro do rádio eu não me fixei só no microfone, eu aprendi a operar, aprendi a fazer uma programação, escrever um texto. Só não fiz esporte, até varri estúdio, eu varri. Mas esporte não, porque eu não, jamais me julguei competente para fazer. Eu acho fazer futebol, fazer esporte é muito difícil.
Então você conhece de tudo no rádio, né? Desde a limpeza até os bastidores.
Olha,
até
se ali precisar de ficar na portaria, até na presidência, eu engano.
Posso,
não vou dizer que vou desempenhar igual profissional, mas se você olhar rapidinho, eu vou dar uma despistada.
Beleza, maravilha, maravilha. Bom, então as dificuldades de fato, você praticamente começou tão cedo, foi muito, muito bom para você. Você começou de baixo, não teve problema, foi aprendendo aos poucos, pelo que a gente entendeu aqui, não é isso?
Sempre, sempre. E mesmo no microfone, no primeiro ano de carreira eu era muito ruim, muito ruim, muito ruim. Porque era muito novo, os mais velhos tinham um certo ciúme, então não ensinavam direito, os mais novos eram competidores, né? Então eu só fui aprender na segunda rádio, que era a rádio onde meu pai trabalhava, era diretor técnico da rádio PRB3, Rádio Sociedade, porque lá eram amigos do meu pai que me viram nascer, né? Então me tratavam como Barbosinha, e vamos ajudar o filho Barbosão. Aí eu aprendi demais, praticamente quase tudo que eu exercito até hoje, a base da
então realmente. realmente você está nisso aí há muito e muito tempo.
Muito só, eu estou com 53 anos, eu comecei com 15, 38 anos fazendo isso.
É, bastante, né? Realmente.
Mas pretendo renovar o meu passe por mais 380.
Ótimo! E nós pretendemos que você fique aqui conosco, na verdade. É isso aí. Agora, uma coisa que a gente vê nas pessoas, diz assim, o cantor começa a imitar fulano, o outro começa a se espelhar. Você teve alguém em quem você se espelhou para começar?
Tive. Ele está vivo, é o grande comunicador, agora é a voz oficial da Rádio Melodia. Meu amigo pessoal, tive a honra de poder trabalhar. Depois ele disse, eu louco todo, você disse, olha que chique. Antônio Carlos Bianchi. Quando garoto, eu ouvi o Bianchini fazendo a Mundial, fazendo as séries do Big Boy, eu mesmo fazendo os horários normais, e eu pensava assim, eu quero fazer desse jeito, com essa excelência, com essa qualidade que o Bianchini faz.
Nossa, mas você escolheu bem aqui, né? Você escolheu, na verdade, muito bem.
E ele estava Bianchini no começo, desgraçadamente. Não conseguia ser nem, tinha dado os pés dele, mas tentava imitar que era uma loucura.
Muito bem, você escolheu adequadamente, muito bem. É, uma outra coisa, Barbosa, nessa sua longa trajetória, você poderia dizer para nós o que mais, assim, citar algumas alegrias e algumas tristezas? Quais, assim, as alegrias que você teve, as grandes alegrias? E quais, naturalmente, se você não quiser, não precisa citar nomes, mas quais as grandes tristezas, as grandes decepções que você colecionou ao longo dessa carreira toda?
As tristezas, eu posso resumir as saídas das rádios onde eu trabalhei, porque eu tive a felicidade de só trabalhar onde eu tinha muito prazer em estar, né? Então, a saída da Rádio Cidade, do auge, porque eu fui para um projeto especial da própria Jornal do Brasil que não vingou, aí não tive como voltar, não tinha por que voltar. A saída da própria Rádio Globo, depois de 18 anos da Globo, e foi um negócio dolorido, porque eu achava que poderia ainda contribuir para a Globo naquela época bastante. Enfim, da Herbert Richards, onde eu aprendi muito com os dubladores a usar o instrumento voz sem vaidade, porque nós locutores todos somos muito vaidosos com a nossa voz, né? Alguns de nós cumprimentam com a voz, assim, como vale, tudo bem e tal, não cumprimentam com o coração, né? Aprendi a botar o coração na frente da voz com os dubladores, isso foi para mim uma escola maravilhosa, né? Enfim, essa foi a parte triste, eu tenho que deixar amigos, deixar companheiros e projetos nos quais eu acreditava que pudesse ainda contribuir, para os quais eu pudesse contribuir. Alegrias, está fazendo rádio, está podendo ver renovada a minha audiência, eu vejo gente muito jovem ainda me ouvindo com prazer, com interesse, né? Poder, e principalmente, eu acho que é uma coisa que é a minha alegria diária no rádio. Eu não citaria eventos em separado. Entrevistar o Lula foi... olha só, gente, que coisa. Numa entrevista, isso para um comunicador eu acho que é um troféu, né? Um troféu de felicidade. Eu pude ter ao meu lado o prefeito da minha cidade, Eduardo Paes, o governador do meu estado, Sérgio Cabral Filho, e à minha frente o presidente do meu país, Lula, me ouvindo e questionando-os a respeito de como eles poderiam melhorar a vida da minha cidade, do meu estado, do meu país. Eu acho que para um comunicador, esse momento de influência para melhor na vida das pessoas é o sonho de qualquer um. E eu pude realizar esse meu sonho num momento mágico para mim, tendo os três e podendo pedir pelo meu povo, pelo cidadão que é meu amigo, pela minha família que é o rádio, a melhoria de vida. Eu acho que esse foi o ponto alto. Mas todo dia, para mim, é uma felicidade desmedida tá podendo reencontrar as pessoas pelo rádio.
Bom, então, eu que disse... Tá. Agora que eu as perguntas da associação aqui, mais ou menos, em prontas, eu disse para o Márcio que a diretoria de associação não tem prioridade, mas quem tem microfone na mão tem. Então eu vou fazer uma minha. Pronto. Assim, democraticamente. Pronto, vamos lá. Olha só, o Barbosa, você, lá em Juiz de Fora, existe uma associação de cegos. É, nós, inclusive, aqui tivemos muitos alunos que oriundos lá dessa Associação de Cegos Juiz de Fora. Você teve algum contato com os cegos lá em Juiz de Fora? Ou você não tinha tido contato nenhum, assim, com os cegos?
Como é que você foi? Sabe que em Juiz de Fora eu não tive contato com a associação. Tive com cegos, amigos meus, pessoas individualizadas, mas não com a associação. E sabe por que, Sérgio? Porque a época eu saí de Juiz de Fora em 81. E até a época em que eu saí, a associação era tão efetiva, era tão presente, que a frase que identificava a Associação de Cegos em Juiz de Fora era a seguinte: em Juiz de Fora, cego não pede esmola.
Legal, muito.
Essa era a frase que identificava a associação. Tal operação que ela conseguia. E você não via cegos medicando em ponto nenhum da cidade. Você via a associação mesmo presente na parte de saúde, de educação, de condução dos cegos de Juiz de Fora. E se Juiz de Fora pode ter orgulho de algumas coisas que tem, isso era até a época, eu não acompanhei, eu sou sincero com vocês, depois, até 1981, isso quer dizer, de 58, quando eu nasci, nos meus primeiros passos, ver pessoas pedindo esmola para mim era muito marcante, então eu me depararia se tivesse visto um cego pedindo esmola, desde a minha mais tenra idade, até 81, quando eu tinha 23 anos e saí de lá, eu não vi um cego sequer pedindo esmola de fora, não vi um desarrumado, mal vestido, trôpego pelas ruas do Rio.
Bom, muito bom. Excelente.
Ah. Posso fazer uma perguntinha para ele?
Faça aqui.
O presidente tem prioridade. Bom, primeiro, o presidente da associação vai fazer aqui a pergunta, tá? Não, depois a gente abre para as pessoas. Vamos abrir,
depois
tá?
Depois eu vi se depois você
aplaudir. Primeiro o presidente.
Depois eu vi isso.
Todo mundo aqui vai usar a direção da associação.
Na verdade, o presidente.
Depois os mortais, isso? Fala, Gilson.
É porque, na verdade, eu preciso fazer duas perguntas e uma. Não é só duas, porque...
Duas numa só, gente.
Não, mas
aqui
não dá.
Pedro, eu sou comunicador, eu resumo tudo e respondo rápido. Ninguém vai ficar sem resposta.
Isso aí, isso
mesmo. No dia 1º de novembro, eu estive lá na Rádio Tupi entrevistando o Luiz Penido para o site da associação.
Sim.
E lá ele fez referência que parece que ele acabou de ganhar um prêmio como melhor locutor esportivo do Rio de Janeiro.
Isso.
Fala o microfone, gente.
Deixa eu falar com
ele, tá melhor. Isso. E que você acabou de ganhar um prêmio como melhor comunicador, melhor programa, não é isso? Do rádio TV.
Melhor programa.
Mas você pode falar um pouquinho dessa premiação?
Eu estou dando nas dúvidas com essa história de premiação, que para mim é só um carimbo que se dá no que o ouvinte está achando do nosso programa. Né? Eu não fico me gabando de premiação, mas todos os prêmios, quer dizer, importantes do rádio no Rio de Janeiro, nós conquistamos. Eu conquistei por 2 anos seguidos, ainda não teve o prêmio desse ano, prêmio de melhor comunicador do Rio, 2009 e 2010, prêmio comunicadores pelos radialistas. E o Portal dos Radialistas, que é um portal feito por profissionais do Brasil inteiro, nos premiou a mim, ao Luiz Penido, ao PH da Rádio Nativa, ao Ricardo Alexandre, que é nosso produtor dos debates, enfim, a Rádio Tupi como melhor rádio, e nós fomos premiados pelos radialistas como o melhor programa de rádio do Brasil. Olha que coisa séria, rapaz. Muito sério, muito sério isso. E eu fico muito grato porque isso é um retornada de uma coisa que vem de quem está ouvindo para nós.
Muita responsabilidade.
Muita responsabilidade, Salete. Muito, muito. Não, não mereço, mas agradeço.
Não seja modesto. Você ganhou porque você merece.
Você pode fazer assim, um breve resumo assim, da sua carreira, da sua saída da Globo, para onde você foi, do que você saiu?
Já, deixa eu contar para vocês, coisa que pouquíssima gente sabe, só a gente da maior intimidade comigo.
Fofoqueiro,
né?
Gilson.
No primeiro momento eu saí da Globo, né, porque a Globo pensava em mudar a tarde para a tarde ter mais audiência, mais faturamento, e eles foram cooptados pela... A época empresária da Xuxa, como é que é o nome dela?
Marlene
chegou com super equipe, montou a tarde na Tupi, com 3 apresentadores, produção de 15 pessoas, coisa de cinema, mas o rádio não é só você ter um bom projeto e você ter um bom pensamento, é você saber executar isso, e a Marlene não sabia, a mulher que fazia TV como ninguém, mas rádio ela não conhecia, então não teve sucesso e a Globo não teve resultado, a primeira vez. Na segunda vez, eu vai parecer engraçado para vocês o que eu vou dizer, mas eu fui, segundo o meu diretor falando para mim, que me demitiu duas vezes, o Marcos Ingrés, na época. É engraçado você ser demitido duas vezes. Né? Você é bom, você é ruim, você é bom de novo, você é ruim de novo. Não, é bom, bom, bom. E eu não mudei nada nesses anos todos, né? E é bom que se diga. E quando eu mudar, por favor, me sacudam que alguma coisa está errada. Aí ele falou assim: olha, nós vamos. Você é muito bom, você é um grande profissional, né? Aquela ladainha toda, você faz muito bem, é um dos melhores do Brasil, mas você é muito bonzinho.
Viu como é que não dá ibope?
Você é muito bonzinho, você não é só no ar, não. Você, com seus amigos, seus companheiros, você tem que ser, tinha que ser mais enérgico, entendeu? Mas eu tenho dito aquele enérgico com grosseiro, né? Porque eu, energia eu tinha, eu falava, quando eu não gostava das coisas, eu falava, não precisa gritar. Bater quem está trabalhando comigo, né? Só porque em determinado momento eu tenho uma liderança. E para mim, você ser líder não é isso. É, liderança é você influenciar o outro com suas ideias, com a sua capacidade. Né? Você é líder porque você, naquele momento, pode ser que o outro não seja, você tem a capacidade de entender o que está fazendo. Como poucos, como mais do que aqueles que estão ali, e você saber traduzir isso para uma equipe. Eu conheço gente muito capaz que não sabe traduzir para os comandados, para alguns, não comandados não, para os colaboradores, que é a palavra correta, né, aquilo que quer. E eu, graças a Deus, acho que sei fazer isso um pouco. Mas na época eu fui afastado da rádio porque eles julgavam que eu era bonzinho demais.
E a dor de cotovelo hoje, como
é
que fica?
É, agora eu não sei como é que está lá, mas eu torço muito pelos companheiros que estão lá na Globo. A Globo é uma casa onde
você
todos
é mortal,
os meus filhos nasceram, né? Mas fico muito feliz de estar dando trabalho para eles.
É, isso aí.
Antes de se dar um trabalho, eu dou trabalho para eles. Né? Agora
Márcio,
esse presente que quer fazer.
Márcio, vamos lá.
Márcio.
Oi. Você continua
bonzinho? Eu continuo a mesma coisa. Eu acredito, olha, eu vou falar uma coisa para vocês.
Você não vai mudar em função dos outros,
é. Vou falar uma coisa para vocês que parece maluquice, mas é o que norteia a minha vida. Eu não acredito em transformação nenhuma eficaz, né? Que não seja através do amor.
Isso aí, isso aí.
É isso que eu prego na minha vida, é isso que eu quero. Não sou longe disso, não sou perfeito, mas estou longe, me pego fazendo umas bobagens, mas percebo a excelência que só a relação de amor pode trazer para a vida da gente. É, né? Eu não acredito em outra coisa.
Graças a Deus, se você fosse santo, ia ser muito chato.
Não,
ninguém é santo. Márcio, vamos lá, Márcio.
Barbosa, você falou aí já no passado sobre alguma outra atividade que você exerceu profissionalmente, né, que é de dublador.
Isso.
Se não me falha a memória, você dublou os Thundercats.
Isso.
Se não me falha mais a memória, você era o Lion.
Não, aí falhou. Aí
falhou.
Muito grande, né, das vozes, mas eu queria saber se o público assim te reconhecia, e eu queria que você falasse também se você continua com essa atividade, se era uma atividade que era prazerosa ou que você fazia realmente porque estava correndo atrás de algum.
Não, eu também, claro, não vou mentir que eu precisava trabalhar para ganhar dinheiro, e era uma fonte razoável dentro do meu mês. Não que fizesse uma grande diferença, mas eu tinha muito prazer em fazer dublagem e ao mesmo tempo muita dor, porque dublar é muito difícil. Eu não sou ator, né? Eu não tenho uma formação de ator. Então, para interpretar qualquer papel, para mim era um exercício de muita dificuldade, e para eles, para os dubladores que são os melhores do mundo, os brasileiros, os caras fazem brincando. E você não errou muito, Márcio, porque o Lion era meu sogro, Nilton da Mata.
Ah,
eu fazia o Lion e eu fazia o Tiger.
Legal,
né? Coincidente, meu pai da Nina, dona Nina, que vocês conhecem, que fazia o Lion. Mas foi um aprendizado muito grande. Não voltaria a fazer dublagem profissionalmente, por quê? Porque, sinceramente, eu me acho incapaz. Eu acho que, na frente aos dubladores brasileiros, eu acho que eu sou muito ruim. Entendeu? Vou atrapalhar mais do que fazer.
Não era, não.
Claro que gostaria de repente um desenho animado teve tanto resultado? Porque o desenho é mais fácil de fazer. Não só você interpretar a emoção, que o desenho é mais caricato, né? Na verdade, se abusa das tintas para poder passar mensagem, como também não tem tanta dificuldade de sincronismo de voz, o negócio é mais fácil. Daí eu tenho mais facilidade. Mas agradeço muito aos gênios da dublagem que me ensinaram muito, a maioria vindo de rádio, e mas que tinham formação de ator, e eu não tenho. Né? Por isso não consegui uma dublagem.
Tá bom?
Isso.
O Barbosa, assim, a gente vai ter que trocar de microfone de novo.
Tá bom. Vai passar para a porta, ela vai passando. A Bia.
Isso. Barbosa, vamos lá.
Você me pediu
a Bia já tem 15 anos?
13.
Então, bebê, né, Bia? Bebê trabalhador. Parabéns. É assim que a gente começa. Comecei com 15. Você começou mais novo. Mais nova.
Começou mais nova.
Deixa eu te falar.
Oi.
Você me pediu para ficar até 2h30, só que a gente, não sei se são 2h30, perdi a noção da hora.
São 2h20, gente.
Não.
Pode ficar mais um pouquinho?
Posso ficar mais um pouquinho.
Vou ficar
mais um pouquinho.
Só falar, por que eu tenho que ir embora, gente? Aí você, de novo, cometeu uma inconfidência, desculpe, meu caro Jesus. Porque eu tenho que levar meu número 3, que é o Francisco, ao jogo do Vasco.
Oba!
Ele vai levar o papai, por favor.
Não, eu sou botafoguense, não sou vascaíno.
Ah, é?
Imagina, como semana passada eu estava na torcida do Vasco, sentado na dele, sofrendo. Apanhando de língua e ladrão, né? Mas como o final de semana eu vi o brinquedão, ou seja, eu estou à disposição da filharada, então tem que ir no jogo. Hein? O Francisco tem 13. 13. O Bruno tem 23, a Priscila 19, 20, aliás, 23, 20. O Francisco 13, o Felipe 8, e o Frederico 5, e o Juan, que é neto, 3.
Ah, bom!
Casa feliz, né? Casa feliz, né? É um caso clube.
É verdade.
Barbosa, a gente vai fazer da seguinte maneira, né? A Bia vai levar o microfone até as pessoas, e as pessoas vão formular as perguntas para você.
Isso,
uma
pergunta a cada pessoa.
Tá. E vocês sabem que eu não posso chegar e vou dar uma atrasadinha, mas não vou poder atrasar muito. Porque criança é aquele negócio, né? Então, vamos sair, não, pai. Fica lá em cima. Quem está falando um pouquinho vai falar comigo.
Oi, meu nome é Débora.
Oi, Débora.
Olha, eu quero te agradecer por ter vindo e parabenizar a associação por essa iniciativa. Porque o cego, se a gente falar de cego sem rádio, é complicado, né? O cego sempre tem um rádio. Então.
Sorte linda. Ô, sorte.
Tem mesmo, tem uns 3 ou 4. 3 ou 4
mil. Obrigada. Bom, eu brinco de trabalhar com rádio na internet desde 98. Então, assim, eu já. A gente tem 2 rádios, agora a gente está começando com uma rádio dos ex-alunos, né? A rádio assim. Lido muito, aliás, é o que eu mais gosto de fazer com rádio novela. Eu edito as rádio novelas, distribuo os papéis para as pessoas, elas me mandam e eu faço toda aquela coisa de sinalização, enfim. E agora a gente está sabendo, né, que as rádio novelas estão voltando. Eu queria saber como que você vê essa volta das rádio novelas. Se vai pegar essa moda e como que você, o que você acha de um cego vir a trabalhar com isso em uma dessas emissoras brasileiras?
Acho fantástico. Eu acho que, porque eu disse quando cheguei aqui, né? Ninguém tem sensibilidade para voz e interpretação e percepção da emoção da voz e vocês. Ninguém tem mais. Pode até o vidente ter igual, mas mais não tem. Parabéns por trabalhar em rádio, eu sou suspeito para falar na rádio, é bom demais. Né? Saiba que daqui a pouco a sua rádio vai estar igual a, ou muito perto de todas as demais, porque a tendência mundial é que a internet seja o maior veículo de conteúdo de rádio que se possa ter. Né? O rádio não vai se perder, mas a internet, porque cada vez você pode ouvir no rádio, no telefone, você pode ouvir a internet, então o rádio pode ser ouvido no telefone também. E continue. Rádio, quanto mais melhor, rádio com quanto mais. Rádio é pessoal, né? Você se identifica com quem está ali. Então vai ter sempre público para todas as rádios, né? Sejam quais forem, e a característica de vocês, por terem essa percepção da realidade de vocês de uma maneira sem igual, é uma característica de começo dessa coisa toda, de focar no público de vocês e a partir daí tomar os outros. Parabéns, Diana.
E como você tem a volta das rádios novelas?
Ah, já esqueci de falar. Nós somos contadores de histórias. E não há história melhor contada do rádio que na rádio novela. Né? Eu acho que tem que mudar o formato. Elas não podem ser tão longas como eram. Se a rádio que passava de ano lá. Eu acho que você fazer minisséries hoje em dia, ou pequenas novelas mesmo, de uma semana de duração, no máximo 15 dias, aí é minha opinião, é o formato que eu acredito.
Radiofonização de contos.
Radiofonização de contos, de casos. O que faz a Patrulha da Cidade ter mais de 50 anos em primeiro lugar, cada vez mais audiência? Porque, na verdade, a Patrulha é uma grande contadora de histórias. A Patrulha não é um programa policial, se engana quem acha que é. É um programa de humor com casos de polícia. Né? Então, prossiga, Débora, você está facada ao sucesso.
Com atores,
atrizes.
Nossa,
sim.
E a gente vai fazer o CD e vamos te mandar.
Obrigado. Passa agora.
Só queria pedir para que as pessoas fossem mais breves nas perguntas, para poder atender o maior número de pessoas.
Tá bom.
Margarida.
Margarida?
Oi.
Tá aí, chegou.
Tem o microfone, é você, Margarida.
Meu nome é Margarida, eu moro em São Paulo, mas eu ouço
a
Tupi. Aproveito para pedir que você mande meu grande abraço a um dos meus admirados, que é o Maurício Menezes.
Maurício Monteiro.
Te dou parabéns pela sua trajetória, pela sua presença aqui, a gente agradece. E pergunta, quando chegou a televisão no rádio, aliás, quando a televisão chegou ao Brasil, houve um medo do rádio ser esquecido, e infelizmente não foi. Você algum dia já desejou trabalhar na televisão, ou já trabalhou? Um abraço, obrigada.
Já trabalhei algumas vezes, né? Acho que todos os veículos do Rio de Janeiro já passei por algum momento. Gosto de TV, não amo como amo rádio, mas gosto, acho que é um prazer. Devo voltar a TV o ano que vem, se tudo se confirmar, com um formato muito parecido com os debates que eu faço, só que voltado para o Rio de Janeiro. Quando veio a TV falava do rádio acabar, quando chegou a internet falava do rádio acabar, quando chegar qualquer outra coisa nova que eu não sei o que vai ser, vamos falar que o rádio vai acabar, o rádio não acaba, ele se transforma. Né? Quando chegou a TV, a gente que tinha no rádio muito voltado para o entretenimento, a gente se voltou mais para a informação e os serviços e continuou o coração das pessoas, né? Cultivando o conhecimento como forma de poder. De poder que faz a diferença no final das contas. Né? Quando chegou a internet, a gente se adaptou à internet, caiu para dentro dela, né, literalmente, como mais um veículo para a nossa disposição de fazer comunicação. O rádio é isso. O rádio, onde você ouve rádio? No rádio, no telefone, na internet e até na TV, porque as TVs acabam, muitas delas têm vários canais, inclusive rádios abertas. Isso, inclusive, eu tenho que voltar a pedir lá na Tupi, que a gente se enganche, ou na Sky, ou na TVA, para a gente ter também na TV a cabo. Essa opção, o rádio não acaba não, o rádio se transforma. E, infelizmente, eu acho, graças a Deus, foi melhor.
Lá.
Quem é agora?
Vai lá, Bia.
Amém.
Tô calma.
Luzia Rezende.
Oi, Luzia. Pode ficar sentada, não precisa matar, não. Pode ser. Tô vendo aqui, Luzia. Oi, Luzia.
Eu vim, estou aqui porque sou sua fã.
Imagina.
Te acompanhava desde a Globo. Então todas as emissoras que você vai te acompanhar.
Que bom.
Gostaria de saber do Paulo Giovanni. Gostaria também de saber quem é aquele que faz o papel do seu Manuel.
Manuel Tamancas. Ah, Manuel Tamancas. Eu cheguei no Brasil pequeno.
Eu conheço um monte que chegou pequeno, tá cheio de sotaque até hoje. Giovanni está muito bem. Giovanni está em São Paulo, direto, desde que saiu da Rádio Globo, tocando a agência dele. Ele já vendeu a Giovanni, já montou a Giovanni com o irmão dele. O Giovanni, eu tive professores de rádio. E o Giovanni é diferente disso, porque o Giovanni foi professor de rádio e amigo meu. Enquanto nos dois anos que eu trabalhei no programa dele, já sendo preparado para substituí-lo, nós nos víamos de segunda a segunda. Durante a semana a gente trabalhava juntos e sábado e domingo nós ficávamos juntos, né? Giovanna é uma pessoa rara, que é tão bonita quanto que faz e merece todo o sucesso que ele tem. Tem uma vida marcada por fatos trágicos, né? Mas Deus, quando ele chegar lá, vai explicar para ele o que houve com ele, que ele teve uns sacolos muito fortes. Mas profissionalmente e como ser humano, eu não conheço na comunicação ninguém igual ao Giovanna. É um cara que merece o nome e o sucesso que tem. Então não é o Canantes, né?
É mistério.
Foi baseado no seu Ramiro ou não?
Não foi. O seu Ramiro foi. Como nasceu o Canantes? Maurício Menezes, que a gente acabou de falar dele agora, voltava de Portugal no avião dos portugueses. Aí os portugueses, os brasileiros e tal, não se conta, como é que está o Brasil? E ele começou a contar para os portugueses, mas é Maurício, aquela veio ali, ele contando o que era o Brasil. E a portuguesada se espaldava de rir com ele, né? Cada coisa que ele contava, o português caia, isso é o Brasil, rindo. E ele viu ali, como bom homem de comunicação, criador, que é, a possibilidade de um grande personagem, né? Que é um português que ri, se esbalda do que acontece, que ele não acredita no que acontece no Brasil, né? Nasceu primeiro, quando a gente estava juntos na Globo, e o Elinho fazendo o seu Ramiro, e ele escreveu e pontuando também. Então, tive com o Elinho antes de vir para cá e mandou um super beijo para vocês, inclusive.
Ali junto,
na próxima vez que eu vier aqui, quero ser honrado com o novo convite.
Você
é Então, assim nasceu o Manuel Tavantes, que primeiro foi interpretado magistralmente pelo Elinho Júnior como seu Ramiro, e que renasceu como seu Manuel Tavantes, pelo talento também do Luizinho, que aí agora sim, antes era o Maurício que escrevia, o Elinho interpretava, agora o Juizinho escreve e interpreta o seu Manuel Tavantes. Tá bom? Oi, quem vai quem agora?
Alexandre.
Oi? Depois volta, não esquece não, fique deixando aí.
Acalme-se.
Quem fala aí dos fundos?
Sou o Alexandre.
Oi, Alex, tudo bem?
Tudo bem. Quero inicialmente parabenizar a Associação dos Ex-Alunos pela grande iniciativa. Parabenizar você também, o Barbosa, por estar aqui se disponibilizando, se dispondo a falar. É muito importante para todos nós. Somos seus fãs, então assim, Vera, mas tirando essa questão dos elogios, né? Tiro mais da
questão.
Eu gostaria de saber que são duas coisas. Um depoimento da AM, né? Antiga AM, e também, eu não sei, mas eu acho que acabou também questão de ondas curtas, que quando era pequena assistia muito, né? Outras rádios. Muitos estados, eu tenho outros países, né? Então assim, gostaria de saber como se tem visto essa questão do escolhimento do AM, da rádio do sistema AM, e a evolução, por outro lado, das rádios da AM, para o FM, para a internet, e também gostaria de saber a sua opinião a respeito das rádios comunitárias, ou o sistema que ela está adotando, eu acho que o sistema totalmente equivocado, né? Pela legislação que tem, né? Pela sistema totalmente equivocado, que não dá para decidir uma rádio, pelo menos no meu ver, sustentada, né? Uma rádio comunitária sustentada. As rádios convencionais, né? Aí eu disparar que tem entre uma rádio convencional, concessionária e descomunicada.
Se eu não esquecer de algum ponto aí que você colocou, depois você vê. Primeiro, o AM, a banda AM, está nas cidades perdendo muito espaço, embora tenha ainda na periferia e no interior toda a força, porque o sinal, além de sofrer interferência de qualquer obstáculo físico, tem da alta tensão e tem também, hoje em dia, um veneno que é impossível de resistir nas grandes cidades, que é a telefonia celular. e os computadores, eles se referem barbaramente na transmissão do AM. Daí o AM, nas grandes cidades, tem muito computador, muito telefone.
E o custo, né? Também, o custo que acaba.
O custo que é muito caro, o transmissor de AM é muito caro, muito caro, muito mais caro que o do FM. E a própria manutenção da equipe, o AM necessita de no mínimo uma centena de pessoas para você fazer o programa direto e indiretamente. No FM você faz com duas, uma, duas. Né? É uma diferença brutal de economia. As rádios outras, em ondas curtas e tropicais e outras frequências, perderam força também graças à entrada da internet, que acabou ficando no lugar disso. Se você em qualquer lugar do planeta onde você tem internet, um computador, você está ouvindo qualquer emissora em qualquer lugar do planeta. É só você botar endereço para essa emissora. Né? Então ficou muito mais barato, porque não tem que manter esses transmissores para quem faz rádio. Não ter, ou algumas ainda existem, muitas ainda existem, mas a tendência é elas sumirem. E o AM ainda continuar, mas num novo formato. Eu vou participar de um congresso esse mês ainda no outro, de profissionais e empresários de rádio, que vai discutir essa nova maneira de se fazer rádio digitalizado, porque o rádio aí, você vai poder ver o rádio também para quem quiser ver. O rádio vai virar, na verdade, o rádio vai virar uma TV também, com jeito de rádio, mas com imagem. Esse é o futuro. Rádios comunitárias, no formato que tem, possível realmente se manter, a não ser que tenha uma mantenedora, uma financiadora. A rádio comunitária, tanto é que há muito poucas respeitam a legislação. A maioria delas tem comerciais, vendem espaço para se manter com o seu formato, onde não se pode ter um caráter comercial só para quem tem muito dinheiro para bancar isso. Aí você está coberto de razão. As áreas comunitárias acabam repetindo o que pretendiam acabar, o monopólio de quem tem dinheiro para ter rádio. Quem não tem dinheiro ou quem tem pouco dinheiro fica fadado a não ter. Isso deve mudar. Isso não é irresistível. Isso é muito bom e todo mundo está vendo. Não só quem faz arte, como quem não faz arte. Respondi tudo?
Sim.
Obrigado. Quem agora?
Maria Luzia.
Maria, nome de minha mãe, nome lindo.
Maria Luzia.
Não vai mais. Quem? Então, quem mais agora?
Verônica Reis.
Verônica Reis. Onde é que está a Verônica? Levanta o braço, Verônica. Pronto, Verônica aqui na minha frente. Pronto. Diga, Verônica.
Oi, professor.
Oi.
Boa tarde.
Muito bom.
Eu me lembro no tempo da Rádio Globo que o sonoplasta, volta e meia, colocava um som de elefante.
Isso.
E era você como uma pessoa gorda.
Isso.
Então, eu tenho muita curiosidade. Você é bom, você é fisicamente,
você
é
moreno, você
é bonito.
Não, bonito vai depender.
É sorte que eu faço rádio, por isso é bom. Então eu vou fazer isso tão pesado quanto sou. Estou muito acima do meu peso, mas estou fazendo ginástica. Já perdi muito, né? Antes eu estava pesadão, agora eu estou legal. Eu já cheguei a 118 quilos. Eu era um barrilzinho que andava, né? Agora eu já perdi 18, olha que coisa boa. Mas ainda tem uns 15 bem pesados para perder, né? E ainda justifico o elefante que aparece de vez em quando. Ainda estou justificando, mas vou deixar de justificar, tá bom? Minha personalidade. Até os 43 anos, eu acreditava em Deus de uma forma, né? Como alguém que me criou, que me dava tudo que eu tenho, que cuidava de mim, mas ele no céu, de vez em quando, com pequenas intervenções, e eu aqui tocando o meu barco. A partir dos 43 anos e do meu encontro real com Deus, né, de se tornar uma pessoa concreta, palpável, que interfere na minha vida de forma direta, mudou o meu relacionamento e com isso mudou a minha personalidade também. Não que tenha sido diferenciada da anterior, não. Eu acreditava no amor como ser transformador, eu acreditava nas pessoas como... É impossível você amar Deus sem amar as pessoas. Você tem que passar pelas pessoas. Uhum. Né? Quem diz que ama Deus e não respeita o próximo, está mentindo.
Isso aí.
Né? O cara que todo faz a oração dele, reza, está no joelho, contrito, faz novena, trezena, tudo quanto é igual a evangélico, como eu sou, entendeu? E faz orações de reunião de semana, vai no culto, blá, 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 mas não respeita o vizinho, está mentindo. Né? Está mentindo. E quando eu percebi isso, né? Deus me falou isso, olha, você quer estar comigo, esteja com o teu vizinho, com o seu. Ame o seu vizinho, aí você me ama. Minha vida, não, eu sou evangélico. Né? Quem é o evangélico para quem não é evangélico? O evangélico é aquele que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus e naquela verdade se liga. Né? É o imitador de Jesus. Eu sou um honesto imitador de Jesus. Para eu agir bem, é sempre pensar que faria Jesus se estivesse no meu lugar. E se ele estivesse aqui do meu lado, o que eu faria? É assim, isso não mudou, eu diria, a minha personalidade, mas tem mudado a minha vida cada dia. Né? Saber que Deus está comigo me libertou, eu não tenho medo de nada. De nada. Né? Quem tem o Pai para zelar por você, tem medo de nada. Então eu vivo liberto, eu vivo feliz, eu vivo completo, eu vivo em segurança. Eu e isso eu amo. Né? Então é isso, né? Para dar uma síntese da mudança que há 10 anos ocorreu na minha vida, que quem ouve, como vocês sabem, que o ar não foi considerado porque eu já trilhava o caminho, mas dentro de mim está sendo absurdo. Eu sou um homem agora que pode dizer um homem feliz. Tá? Quem agora?
Fátima
Vieira. Fátima, aí, Fátima. Levanta o microfone, está chegando aí, Fátima. Pronto, chegou.
Eu sou fã da Rádio Tupi. Eu amo o Fábio Monteiro.
Eu também.
Eu acho lindo aquele. O Fábio da Rádio Tupi. Que a Rádio Tupi é uma área assim completa. Tem a parte de humor. Eu observo com vocês, boto um pouco de humor na programação. Não, o Paulinho, o Paulinho é ótimo, o Paulinho é ótimo. Muito, é o fato de vocês falarem muito da família. Eu me emociono muito, você é muito transparente quando fala na sua família, na sua esposa, nos seus filhos. O próximo filho também é um amor falando na família dele, contando lá até o cachorrinho lá assim. E um povo de rir, assim, eu fico rindo assim com a família. Eu acho muito legal quando você o Fred, dá um abraço no Fred.
Fred da Mata.
Eu senti muita falta quando ele saiu. Estou muito feliz porque
e agora voltou.
Fico muito feliz quando você fala, Fred, você está me entrevistando.
Tá onde, Fred?
Ah, eu posso. Agora eu vou
seguir. Assim.
Mas eu queria saber o seguinte. Não
dá para dar
essa programação assim que vocês falam na família. Eu queria saber se é uma coisa da direção ou se isso é uma coisa de vocês, comunicadores que vocês fazem gestão, ou se é direção que
manda fazer.
Que impõe isso de alguma forma. Mas é uma coisa muito boa. Outra coisa que eu queria saber, se ela terminar, o que houve com a Bianca Santos?
Ah, foi pra Globo.
Boa notícia, a Bianca foi pra Globo. Tá na Globo, CBN. A Bianca é uma pessoa maravilhosa e uma profissional como poucas. Eu torço muito pelo sucesso da Bianca, que é uma pessoa muito querida.
O GG da patrulha da cidade,
não tem
visto ele.
Ué,
ele
morreu.
O GG morreu.
Há muito tempo.
GG se foi, uma saudade.
Já tá até voltando.
O tímido transformador da patrulha se foi um bom hospital. Deixa eu responder a questão aqui. O que acontece da família do Rio? A família do Rio foi, claro, né? Virou o carimbo da Tupi, né? Mas isso nasceu conosco. A partir do momento que nós, comunicadores, né, ficamos mais maduros, mais velhos e mais voltados para a família, né? Dando tempo certo para as coisas. Quando a gente é garoto, a gente quer trabalhar e acaba negligenciando os nossos amados, não tendo tempo para as pessoas mais próximas da gente. À medida que que nós, eu gosto de ter cuidado que nós temos meses de diferença, é mais ou menos a média ali de 50 a 60, salvo raros 70 como o coelho, mas nós estamos entre 50 e 60 anos em média na natureza. E todos nós muito voltados para a família, começamos a ter netos, começamos a ficar mais maduros. O fato de profissionalmente a gente estar mais bem sucedido, não precisar de ficar trabalhando demais e ter mais tempo para a família, nos trouxe essa visão também. Então nós começamos a transpirar isso, a felicidade de podermos estar mais com as nossas famílias, mais com os nossos amados. E a Tupi inteligentemente falou: nossa vida, isso aqui é a nossa cara, isso aqui é o nosso diferencial, isso aqui é o que faz da Tupi uma rádio especial. É uma rádio que acredita que, se você quer transformar a sociedade, transforme a família, fortaleça a família, né? Junte a família, dê crédito à família. Aí tudo mudou. E virou, foi tão grande a partir da gente, eu fico feliz de saber disso, que virou a marca da Tupi, né? A família Tupi, que é a marca. Respondi você, veio de dentro para fora.
Olha só.
Só 24 horas por dia. Até quando dorme. Fred é uma figura. Essa
parte é muito engraçada.
Ele é da baixinha, ele tem 1,75, né, baixinho?
É,
1,75, branco e transparente. Ah, eu não falei, eu sou moreno, né? Eu não sou moreno, né? De branco para moreno. Acho que quem é agora?
Silvano.
Cadê Silvano? Está aqui na frente.
Irmão da Fátima.
Irmão da Fátima. Agora tem mais. É fogo isso aí, porque aqui no Rio de Janeiro. Fala, Silvano.
Voz de louco, eu tô, hein?
Da alegria de ver você aqui na
sala. Nossa, lá como tu falou.
Alegria minha,
Silvano. E a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: eu fico me imaginando, sendo proprietário de uma rádio, o interior do meu estado, por exemplo, que é o Espírito Santo.
Sim.
E com essa coisa agora do rádio em rede, eu fico imaginando que eu perderia a coragem de investir na minha emissora. Sim. Por conta dessa nova modalidade de rádio. Eu queria saber o que você pensa sobre o rádio em rede.
O rádio em rede, Silvano, ele nasceu por causa do custo operacional das rádios. As rádios cada vez mais ficam sofisticadas. E o transmissor, embora você possa hoje fazer um transmissor com pouco dinheiro, um bom transmissor custa um bom dinheiro. Um bom profissional custa um bom dinheiro, por menos que você pague ele. Né? E então, alguns proprietários de rádio que não têm mercado comercial para se bancar em cidades pequenas do interior, o comércio é muito retraído, é muito pequeno, às vezes não consegue pagar um comercial como convém, acabou trazendo esse viés, né? Que é você poder ter sua rádio, mas você copiar a Tupi, copiar a Globo, copiar a Bandeirantes, a Jovem Pan, e fazer só alguns horários. Isso eu não acho bom. Eu acho que a gente tem que, de alguma forma, fortalecer o país. Se você fortalece o país, fortalece o comércio, fortalece as cidades, você fortalece as rádios que vivem desse comércio. E eu creio nisso. Eu acho que a gente melhorou muito. As rádios do interior têm muita importância. Elas falam localmente o rádio. Por que a Globo perdeu a sua hegemonia de ser uma marca do Rio de Janeiro? Principalmente pelo fato de ter virado rede e dispor de alguns momentos para uma realidade que não é nossa, que é de São Paulo. Né? E a Globo, se mantivesse no caminho que estava, não tinha para ninguém. Porque além de ser o poderio como empresa, é uma marca que vem automaticamente. Eu me vigiava até pouco tempo atrás quando falava Globo no microfone da Tupi. Eu estava tão viciado em falar Globo, entendeu? Rodo Russo, eu paro Rodo Russo até hoje. Na hora que eu falo o endereço da Tupi, eu paro um pouquinho. Livramento e tal. Eu tenho um livramento na hora, não? Tá? Respondi você, Silvana? Obrigado. Quem vem agora?
Ivanete.
Mãe da Bia. Madrinha é mãe com açúcar, não deixa de ser. É mãe por opção, nem é mãe por paixão, é por opção.
Você está querendo mudar?
Com certeza, eu não tenho nenhum problema nessa mistura aí.
Diga, Madrinha.
Olha só,
algumas coisas que eu iria perguntar, que já foi respondido. Então eu quero saber o seguinte. Existe essa tendência das rádios em AM acabarem, né, diminuir, e algumas rádios já estão passando para FM, né, como a Tupi. Sim. E eu queria saber o seguinte, os programas, nos formatos como são os da Tupi, o seu programa, essa tendência de programa, ela vai para o FM e nós vamos ficar apenas na programação FM que conhecemos?
Já foi, né? Com a Globo Tupi, foi esse formato inteiro. Lá, Bianca, microfone aqui. Beatriz. Eu estou me chamando de Bianca desde o começo, consegui agora, Beatriz. Esse formato permanece. O que, que vai acontecer agora? O formato da Rádio Tupi e da Rádio Novo é um formato muito caro. Senão, só para você ter uma ideia, fora a estrutura física, né, que a gente precisa. Porteiros, recepcionistas, seguranças, motoristas, técnicos não só de eletrônica hoje, mas técnicos de informática, pesquisadores, centro de coordenação e pesquisa, repórteres, pessoal de apoio das produções todas, pessoal de serviços gerais. Aí você imagina quantas pessoas. Quando eu falo assim, que um programa está no ar, diretamente você tem 100 pessoas mobilizadas, eu não estou exagerando. Fora correspondentes, pessoas que ocasionalmente vão entrar no nosso caminho. Então, não é qualquer empresa que consegue manter uma estrutura dessas. E só as grandes vão sobreviver. Porque elas são grandes por quê? Porque tem muita audiência. E ter muita audiência é o que faz você ter bons patrocinadores. Porque as agências investem aqui naquelas empresas que vão dar resultado. Né? Então, não vai morrer esse formato. Né? Ele vai ficar reduzido a poucas empresas. O que antes a gente tinha 5, 6 rádios tendo esse tipo de formato, foi duas ou três em cada grande cidade, por causa do preço que é para você ter uma qualidade como tem as grandes empresas com bons profissionais. Tá? Mas não morre, não, formato não. Quem é agora? Beatriz
Azevedo.
Oswaldo, cadê o Oswaldo? Está aqui na frente, Oswaldo.
Boa tarde a você, muito prazer, fiquei muito feliz de estar aqui nessa reunião. Muita coisa para o assunto principal que eu queria tratar já foi veiculado por várias pessoas. E já há algum tempo, eu venho dizendo para a Vanessa, essa comitiva aqui. Ela não está na Rádio Pix, eu vou botar aqui para ter barulho igual para você.
Então
é o seguinte. Eu sempre digo para o seguinte, que as emissoras de Dona Média são extremamente caras, gastam uma energia violenta.
Isso.
Entendeu? Mesmo a só de seis, todas as coisas difíceis de manutenção, e não consegue as potências etc. Então, eu sempre digo, as emissoras de Dona Média já passaram o tempo de serem exterminadas. O LP foi e outras coisas. Só que seria mais lógico, mais barato, mais prático que as pessoas investissem em melhor qualidade e potência e na FM e agora na internet, porque fica manter essas emissoras absurdamente caras. E às vezes porque há emissoras que têm redes exclusivamente em Onda Média, no Brasil afora, em cada lugar isso um gasto incrível. Não seria mais lógico, mais inteligente acabar com as emissoras
que
você
tem? É o que está acontecendo.
Foi
a Globo mantém, a Tupi mantém, o grandes rádios mantém o AM, porque nós ainda não conseguimos o ideal na transmissão de FM, o ideal na transmissão de FM de potência, né? De que você que estuda e conhece a eletrônica sabe, de área de cobertura. A gente não tem pela visada direta, que o FM pega para onde ele aponta. Você tem um obstáculo e ele para. Né? Já o AM é aquele tiro do assino e cai como guarda-chuva, você tem maior cobertura. Se mantém o AM por causa disso. porque ainda ele é importante como um sinal complementar para se manter as audiências. As rádios de líderes como são a Tupi e a Globo. Mas a tendência a cada mês é a queda da audiência na AM e o aumento da audiência na FM e na internet para compensar. O que você disse é o que vai acontecer. Que tá, estamos previstados aqui, tá bom?
Inclusive a minha mulher, quando eu disse isso a ela, ela ficou com muito medo. Cada profecia.
Oi, Jorge, vamos ao próximo.
Não, mas essa
vai lá, gente.
Já está ouvindo assim.
Ah, é.
Tá, confirmei.
Vamos para o próximo.
Quem é o próximo?
Júlio César.
Júlio César, aqui o Júlio. Vamos lá, aqui, Gilson, beleza? Quantos de vocês? Fantástico. Olha, falando dessa questão da sensibilidade, né? Eu fiz um curso uma vez e fiquei uma semana numa rádio e eu observei de duas pessoas dentro dessas rádios, um locutor e uma apresentadora. Era um teatro maravilhoso, mas você reclama que os dois só se paravam ali, uma cerimônia de feita mais nos corredores, os dois nem se cruzam. E interessante de tudo isso, que eu queria dizer para vocês, eu observo muito, eu sempre escuto a Tupi todos os dias a gente faz o programa, principalmente.
Obrigado.
E lá na questão dos debates, né, os debatedores, existem políticos, existem pessoas de área de associação de moradores, sociólogos, psicólogos, psiquiatras e veterinários. Você nunca pensou em colocar uma pessoa também deficiente para ter seu debate, que ela poderia falar sobre essa questão, tanto quanto esse, defende os seus segmentos?
Uhum.
É uma boa ideia. Eu acho que não tem restringido somente a questão da deficiência, da questão especial, mas de ter uma representação, a representatividade desses especiais, né, que eu acho que são representados na mídia. Você está com grande razão. No meu debate, eu vou sugerir isso lá, para deixar que vou botar na palavra. Não sou eu quem determina quem vai ficar naquela mesa, são a presidência e a direção geral. Mas eu posso sugerir e vou fazer essa sugestão, tá bom? Obrigado a você. Quem é agora?
Naí.
Naí está aqui na porta.
Naí.
Pronto. Oi, Naí. Tudo bem?
Boa tarde, tudo bem. Eu agradeço a sua presença entre nós.
Prazer
para mim. Uma pergunta muito simples. Se nós não pertencesse a teu Tupi-Pipi,
teu Tupi-Pipi.
Olha, eu não vou negar para você, né, que a Globo é uma emissora onde eu já disse para vocês, eu vi nascer todos os meus filhos, eu vi meu trabalho frutificar, principalmente a época que estava com o Maurício e com o Evinho, foi uma experiência única de fazer rádio e vanguardista, e foi foi a semente dessas histórias dos pânicos e CQCs e essas outras coisas que tem por aí, que fazem da notícia humor, só que a gente conseguia fazer com mais elegância, com mais pureza, com mais amor. Então eu acredito que a melhor das experiências tenha sido a nossa. Eu tenho muito carinho pela Globo e sem dúvida, se não tivesse tanto Tupi, que outra bandeira eu queria ter agora? Tá tudo.
Amor, fé.
Não tenho dúvida. Bia, quem é agora?
Só tem mais dois, hein,
Marcelo? Só mais
a Cristina.
Ana Cristina, cadê a Cristina?
Ana
tá
Cris.
Aqui na frente.
Ana Cris.
Oi, Cris.
Oi, boa tarde.
Oi.
Porque eu achei bacana tua fala na hora que o colega perguntou, a colega, aliás, perguntou da sua personalidade e você falou de Deus, falou da sua posição religiosa.
Sim.
E aí eu senti vontade de te cumprimentar, porque você tem uma postura que precisava servir de exemplo, né, para muitos companheiros de muitas religiões, assim, porque você mesmo anuncia várias vezes lá na Tupi que você apresenta um show na
Abrigo.
É a
Patrícia.
A gente tem que encerrar,
que é uma instituição espírita. É a instituição de patrimônio secular, né?
Isso, é. E aí eu acho bacana, porque ali você no teu programa fala com religiosos,
tinha isso som. Depois da marca, tem que encerrar, porque são três. Faltam três agora. Não, Sérgio Magda. Outros, tem duas, tem Zailton, Sérgio Magda. Aí já falei para a Bia para encerrar, tá?
Tá bom.
Não sei o
que está. Senão vamos estar. Eu senti
assim, vontade de
cumprir uma política. Obrigado, obrigado. Eu acho que. Eu vou colocar uma coisa que eu coloquei aqui. Quando falei, eu só pedi na transformação curador. Eu só pedi no relacionamento curador. Eu só pedi que você se aproxime de Deus através do amor que você tem pelo seu próximo. Né? Se você não consegue amar o próximo, que está próximo. Que está concreto, que dá para você pegar, imagina Deus, que é uma coisa que se opera por fé. Né? Então você tem que passar pelo cidadão. E esse cidadão tem várias religiões, tem vários, alguns tem uma. Né? E não deixa de ser cidadão, não deixa de ser importante. Que bom, Cris, que você achou isso, fico feliz. Quem está votando?
É, Isaías,
deixa eu só dar uma vista.
Depois da máquina acabou, tá, gente?
Então, porque depois que abriu a exceção aqui a conta, direito que queria falar, como eu falei, é, do Manuel Tamanta, está só mais essa exceção e eu tenho que ir embora desde daqui a pouco.
Tá.
Quem é que vai falar comigo agora?
Isaílton.
Isaílton.
Boa tarde.
Boa tarde.
Eu também escuto a rádio por mim, eu bato mais no Pedro Augusto.
Pedro Augusto, bom amigo. Doito, mas bom amigo. Mas tem que continuar com ele. Eu sou doido também, então não foi doido.
Eu gosto da. Sempre que ele fala que o negócio do cinésio, essas coisas, mas na hora que ele fala sério, o negócio de essas coisas de uma pessoa violenta, assim, aí outro dia eu assisti ele falando que a mulher chegou, o Márcio chegou, e a moça estava escutando o rádio, e a moça estava fora. E ele ficou recalcado que ele fez o marido pegou o fio, bateu na criança, eu fiquei aquilo ali na mente, como que ele faz isso com os outros, ficar batendo na filha, mas a outra não estava nem onde estava fazendo contra.
Aí eu conheço o papel importante do Pedro, né? Nessa história dele que brinca muito e que ao mesmo tempo fala muito sério também, né? Uma coisa não invalida a outra. É isso de alertar a gente para posturas que a gente tem, principalmente com se tocar para a gente, que são grotescas, né? E de denúncia mesmo, se você vê alguém cometendo um absurdo, você bota a boca no mundo, né? Tem a oração dele também, que é tradicional, não só no horário dele, como também às 6 da tarde com Washington, né? Ele sabe da importância que tem e se aplica muito nisso. Está faltando só a conta aqui, eu embora. Tem dois?
Sérgio
Magda.
Sérgio. Francisco Barbosa, fala, Sérgio.
Eu te escutei há bastante tempo, realmente você mudou muito.
É mesmo?
Você mudou.
Quem que eu mudei?
Mudou. Sua postura de fora, uma série de coisas.
Ah, sim, estou ficando mais velho, né? Não. Vai sentar na poeira, né?
Ficou melhor.
Que bom.
Então, porque você fisicamente ofereceu na cidade, você era um locutor.
É. Agora eu sou um comunicador.
Agora eu sou um comunicador.
Graças a Deus.
Eu vou bastante. Mas a minha pergunta é a seguinte. É só uma dúvida. A televisão inventou o Big Brother, né? Para faturar. A verdade é essa. E as rádios baseadas nisso, não sei se foi a ideia com essa, mas inventaram agora os recordes que ajudam os ouvintes. E tem seu celular na mão, estão espionando para o protecante de uma forma positiva, e passa informações a todo momento, dando uma